Dezembro, gente, que é o mês de prevenção em relação à AIDS, um assunto ainda que a gente tem que dar destaque, com certeza. Dezembro, mês de prevenção à AIDS. Para quem não sabe ou não tem conhecimento, hoje no Brasil, cerca de 135 mil pessoas têm o vírus, mas não sabe ainda que tem o vírus. Por isso, nesta manhã, bem-vindos aqui nos estúdios, a Lisiane Dalanhês, que é enfermeira, e também a psicóloga, a Fabiana Schneider, da Secretaria Municipal de Saúde de Marau, para sabermos um pouco mais também da nossa realidade marauense, né? O que se pode fazer pelos marauenses, começando por aqui, né? Fazer nosso dever de casa. Lisiane, contigo começo. Bom dia, bem-vinda outra vez.
Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes da rádio. Nós agradecemos o convite, né? Porque é um assunto que, para nós, não é só dezembro, é um assunto que está em pauta na saúde o ano inteiro, mas a gente sente muito prazer de estar falando sobre isso, porque é uma preocupação muito grande.
Aliás, saúde sempre 24 horas, né, Lisiane?
Com certeza.
Bom dia, psicóloga. Bem-vinda. Mais pertinho
bom
aqui.
Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada.
Tudo bem contigo?
Tudo bem.
Bom, eu falei aqui em 135 mil pessoas que têm o vírus hoje e não sabem. Talvez uma realidade um pouco maior até disso, né?
Eu te devolveria a pergunta, Maculã. Você tem certeza que não tem?
Pois é, né? Essa que é a questão, né?
Nós já fizemos uma campanha, inclusive, né, no ano passado, com esse slogan, você tem certeza que não tem? Porque o vírus, ou a AIDS, ela está aí desde 1980, né? E ela era praticamente segregada a grupos, né? De homossexuais, usuários de drogas, profissionais do sexo. E hoje ela está muito democrática. O vírus sofreu várias mutações, e entre elas ele se tornou democrático. Né? Hoje ele está no profissional liberal, ele está no profissional de nível superior, ele está na área da saúde, ele está no judiciário, ele está em todas as partes. Né? E as pessoas ainda têm esse preconceito de não fazer o exame porque acha que consigo não vai acontecer, assim como nós conversávamos fora do ar, comigo não vai acontecer várias outras coisas. Não vou ter câncer, não vou sofrer um acidente de carro, isso não acontece comigo.
Só com os outros.
Só com os outros. Então, fica a pergunta aqui para os ouvintes, né? E para ti. Você tem certeza que não tem?
Exatamente. Eu faço pelo menos os exames semanalmente, né? Eu, aliás, todo mês faço meus exames de uma forma geral, o check-up que se chama, né? Em relação à psicologia, como é que se entende essa questão aí de que a gente pensa que somente com os outros, hein, psicóloga?
Principalmente, né, relacionado ao HIV, se associou muito inicialmente, né, a AIDS a esses grupos de risco, como a Lisiane falou, e é associada à morte, né? Então, as pessoas têm muito o medo do diagnóstico porque pensam que vão logo morrer, né? E o que, que hoje a gente sabe? Com as novas tecnologias de tratamento, é importante que a pessoa descubra que tem para poder tratar, para poder levar uma vida melhor, né? A gente tem pessoas vivendo com HIV há 30 anos e com os medicamentos estão levando uma vida normal, né? Até melhor do que antes de descobrirem, porque aí passam a se cuidar mais, né? A olhar para a sua saúde. Então, eu acho que assim, o HIV ficou muito associado a um estigma e o preconceito faz com que as pessoas não se testem e aí não descubram e, consequentemente, também estão transmitindo para outras pessoas, né? Então, é importante falar desse assunto, né? Quanto mais ele for popularizado, né? É a oportunidade que a gente tem de diminuir o preconceito. Para que as pessoas não precisam se esconder, né? Para que quem tem o vírus não precise se esconder como se fosse um criminoso.
Tem que falar mais sobre esse assunto?
É super importante, né, que as mídias tragam esse tema para que a gente, para levar informação. Porque ainda hoje, apesar de se falar muito, né, de já termos muitos anos trabalhando com esse tema, as pessoas ainda têm crenças erradas, né, e essas crenças fazem com que elas aumentem ainda mais, né, a dificuldade em procurar ajuda.
Exatamente. E nossa realidade hoje, Marau, Lisiane, tem-se números hoje? Trabalha-se com números hoje ou a gente prefere não trabalhar com números?
Isso assusta um pouco, né, Macula, quando a gente diz, ah, em Marau tem tantas pessoas, ou daqui a pouco as pessoas dizem, ah, mas não é muito. Então, depende da interpretação de cada um. Eu gostaria de relembrar, assim, principalmente para os ouvintes, o que é o HIV e o que é a AIDS, né? Então, o HIV, ele é um vírus que ele é transmitido pela relação sexual desprotegida, pela transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho, durante o parto, o nascimento, puerpério, enfim, pelo aleitamento materno e por sangue, né? Então, essas são as principais formas de transmissão do HIV. A partir do momento que eu entro em contato com esse vírus, ele passa a se reproduzir no meu organismo, né? E ele vai atacar as células de defesa do meu organismo. Então, se eu não fizer esse diagnóstico precoce, o meu sistema imunológico, as minhas defesas, elas vão ficando debilitadas e eu posso adoecer de várias coisas, né? Então, o quadro inicial, normalmente, é uma virose como qualquer outra. Pode passar desapercebido, com sintomas de febre, dor no corpo, ínguas pelo corpo. E isso todos nós temos várias vezes por ano. Se não se pensar em HIV, esse diagnóstico ele passa desapercebido e ele vai evoluindo então para a doença chamada AIDS, que é quando o organismo está com menos de 200 células por milímetro cúbico de sangue, né? Células de defesa, que é o CD4. Isso aí já é o quadro de AIDS. O HIV, Macula, ele causa no organismo um processo inflamatório em todo o corpo e ele pode causar cânceres, né? Câncer de colo de útero, câncer de pele, que é o sarcoma de Kaposi. Ele pode levar a neurotoxoplasmose, já tivemos paciente com isso, né? Então, é uma série de complicações que o vírus, se não tratado, evolui para essa doença AIDS. E a pessoa não morre de AIDS, ela morre de doenças oportunistas causadas pela baixa imunidade. Então, a importância do diagnóstico precoce para evitar a AIDS.
Tá? Complicações, né?
Complicações. Falando em números, na população em geral, existe uma estimativa de que 0,3% da população geral possa ser portadora do HIV. Né? Esse 0,32% no município de Marau seria 132 pessoas, certo? Nós temos diagnóstico hoje, atualmente, de pacientes que estão em acompanhamento de aproximadamente 60 pessoas. Mas não são todos moradores de Marau. São pessoas que vieram de fora. É uma população bastante flutuante, a gente diria. Eles são daqui, eles vão embora para outra cidade, ou eles são de outra cidade, eles vêm para cá. Então, um número exato, hoje, é muito difícil a gente dizer. Nós tínhamos pacientes que tinham se deslocado para outro município vizinho, semana passada voltaram. Tínhamos uma paciente lá da fronteira, semana passada foi embora. Então, uma população bastante flutuante. Então, temos aproximadamente 60 pessoas em acompanhamento. Se considerarmos essa estimativa populacional, teríamos ainda 70 pessoas sem diagnóstico. Isso da população em geral. Se considerarmos a população de maior vulnerabilidade, que seria usuário de drogas, homossexuais, profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens e não se dizem gays ou homossexuais, né? Nessa população de maior vulnerabilidade, esse percentual ele aumenta bastante, ele gira em torno de 5%. Então, teríamos um número ainda maior. E não quer dizer que em Marau não exista essa população de maior vulnerabilidade. Tem sim e bastante. Temos usuários de drogas injetáveis, inaláveis, temos profissionais do sexo, temos gays homossexuais e homens que fazem sexo com homens. Então, digamos, uma estimativa populacional de pessoas com HIV no município de Marau é além desses 132 pessoas.
Exatamente. Fabiana, últimas pesquisas do próprio Ministério da Saúde, e é preocupante o crescimento da AIDS entre pessoas da terceira idade. O que a gente pode falar sobre essa questão hoje, hein? Que também certamente preocupa a nossa realidade local.
A gente sabe que a terceira idade, né, hoje ela, né, as pessoas estão vivendo mais e vivendo melhor, né? E isso também inclui, né, o prazer, as relações sexuais, né, as festas, os bailes, né? E é uma população que, então, ficou fora dessa faixa, assim, né, do uso do preservativo, enfim, né? Mas a gente tem observado, assim, na nossa prática, um aumento na população jovem, né? E isso nos preocupa bastante, assim, porque essa população, então, é uma população que não viu, né, os artistas, aqueles morrerem de AIDS, né? Hoje não se vê mais as pessoas morrendo de AIDS. Então, é essa população que a gente tem enfocado bastante, assim, as estratégias de prevenção. Eu acho que a Lisiane, eu vi que ela tem anotado aqui que é importante falar, assim, sobre a PEP e a PrEP, né? Que são tecnologias bem importantes e que a gente quer, assim, também popularizar para que as pessoas possam, né, se cuidar e se prevenir.
O que é isso, então, Lisiane?
Até pouco tempo atrás, Macula, carro-chefe da prevenção do HIV era preservativo, né? Use preservativo, distribui-se preservativo de forma gratuita nas unidades de saúde. O município de Marau mesmo, nós colocamos dispensadores de preservativos em locais de fácil acesso à população, onde é uma grande concentração de pessoas, para que isso não fosse constrangedor para aqueles que querem usar, que querem pegar, né? Mas o próprio Ministério da Saúde, ao longo do tempo, viu que isso não está sendo uma estratégia tão eficiente se usada sozinha, né? Então, hoje se fala de prevenção combinada, não só o HIV, mas o HIV, o HPV, as hepatites virais. Prevenção combinada é um conjunto de ações que os profissionais de saúde têm a oferecer à população para estar livre, digamos, dessas doenças. Então, em relação à hepatite B, a vacinação associada ao uso do preservativo, a redução de danos, a distribuição de seringas para usuários de drogas injetáveis, para que não compartilhem esses objetos e não estejam colocando risco, se colocando em risco. A própria vacina do HPV, que ela é colocada na rede pública para a população adolescente, a testagem regular do HIV, da sífilis e das hepatites virais, porque é um momento de orientação que o profissional passa orientação para essa pessoa que está se expondo, para que ela faça sua melhor escolha de prevenção, para que ela tome consciência de que ela é responsável pela sua saúde. Então, é um conjunto de fatores. E entre esse conjunto de fatores ou de ações de prevenção está a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Ou seja, eu tive uma relação sexual desprotegida ou rompeu o preservativo, né? Eu bebi, usei drogas, não lembro nem o que aconteceu, ou fui abusada sexualmente, ou sofri um acidente com material biológico, isso especificamente para profissionais de saúde. Eu procuro a unidade de saúde, informo, vou ser testada, né, para HIV, sífilis, hepatites virais, e vai ser prescrito para mim antirretroviral, medicações para evitar que eu me contamine com o vírus do HIV. Vai usar essa medicação por 28 dias. Então, é uma forma de prevenção, digamos assim, tardia. Não usei preservativo? Claro que eu não devo fazer uso dessa medicação de rotina, né? É para um eventual acidente que possa ter acontecido. Outra tecnologia de prevenção, Macula. Então, voltando à PEP, isso está disponível nas nossas unidades de saúde. Todos os profissionais foram capacitados para orientar o uso e indicar o uso. Ela deve ser usada até 72 horas após a exposição de risco. E, em relação à PrEP, seria a profilaxia pré-exposição. Por exemplo, eu sou profissional do sexo. Eu corro um risco maior de me contaminar na minha profissão, né? Então, além do preservativo, existe a medicação que se usa, é um antirretroviral também, de forma contínua para evitar que, acontecendo algum acidente com o preservativo, eu esteja exposta ao vírus HIV. E isso nós não temos no município ainda, né? É uma tecnologia recente. O estado do Rio Grande do Sul possuía até pouco tempo atrás 4 serviços somente na capital. Agora está sendo expandido para outros municípios e outros serviços, mas nós precisamos capacitar as nossas equipes para adotar essa tecnologia. Então, há uma possibilidade, sim, talvez para 2020, de estarmos implementando a PrEP também para a população, e ela é disponibilizada para profissionais do sexo, casais sorodiscordantes, ou seja, a mulher tem e o homem não tem, ou vice-versa, e para gays, homossexuais e homens que fazem sexo com homens.
Então, na verdade, isso vem como um grande avanço para fechar esse ano, então?
Com certeza, né, Macula? Assim, nós vamos em busca, a gente já fez contato com a Secretaria Estadual de Saúde, que já enviou o material didático, assim, para estar capacitando as equipes, né? Então, não era o momento de estarmos fazendo isso, porque é final de ano, muitos profissionais saindo, então vamos esperar 2020 aí engrenar e vamos tentar, assim, implementar mais essa tecnologia de prevenção no município.
Interessante. Fabiana, para a gente fechar nosso bate-papo agora, o que você diria para a gente, para o maroense, aqueles que nos acompanham também aqui?
É, o que a gente pode, né, estimular é que as pessoas procurem a testagem, né? A gente já tem um número bem alto de testes, né? De 2014 a 2019, 11.501 testes foram realizados em Marau, né? Então, destes, 37 com diagnóstico positivo para HIV.
Só complementando aqui, que dá o 0,3% da população geral, né? Então, fecha com o Ministério da Saúde.
247 para sífilis, que é uma doença que tem aparecido muito, né? Existe uma preocupação com HIV, mas a gente não pode esquecer as outras doenças. 47 novos casos para hepatite B e 38 para hepatite C. Né? Então, isso faz com que a gente pense em cada vez testar mais, para encontrar mais, para que as pessoas possam se tratar, né? E é porque a pessoa em tratamento para HIV, ela fica com carga viral indetectável, ela não transmite o vírus.
Né? Esses
então,
dados são...
Isso é super importante.
Esses dados refletem em que idade de pessoas, mais ou menos?
É todas as faixas etárias,
todas as faixas.
Porque são atividades que foram feitas nas unidades de saúde durante atendimentos. Sim. E especialmente em 2019, depois da aquisição do ônibus de testagem, né, que a gente está circulando, então, em eventos, na Expo Marau, na praça, o dia 29, nós trabalhamos na praça, né, em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, nós colocamos o ônibus na praça das 16 às 22 horas, um horário estratégico, assim, para atender as pessoas que trabalham durante o dia e não têm condições de fazer isso na sua unidade de saúde. Então, o objetivo é justamente ampliar a testagem. Nesse ano, nós proporcionamos a capacitação para os técnicos de enfermagem das unidades também testarem. E os cirurgiões dentistas também foram treinados, então também eles estão aptos a fazer testagem rápida de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C durante os seus atendimentos nas unidades de saúde.
Essa Unimov deu certo, né?
Com certeza, Macula. A gente não chegou a fazer um levantamento, assim, até porque ela já foi disponibilizada para...
Mas já vi bons comentários, viu?
Sim, para as unidades fazerem atividades do Outubro Rosa, de Novembro Azul, todas as atividades, foi proporcionado testagem rápida, tem equipe fazendo isso à noite para aumentar essa oferta, né, para a população, e acho que estamos no caminho aí, nós temos que buscar, agora dependemos do retorno da população que se teste, né, é ruim saber, mas é pior não estar sabendo, porque isso vai evoluindo, né.
Mas nós estamos crescendo nisso, né?
Com certeza.
Isso é importante,
e aí,
né,
se destaca, né, o empenho das equipes de saúde, né, que compraram essa ideia e realmente se sensibilizaram da importância do diagnóstico, né? Porque hoje, né, assim, a AIDS não mata mais como matava antigamente, né? O que mata é realmente o preconceito. Essa questão das pessoas terem que se esconder, né, e às vezes não procurarem ajuda, é isso que mata. Então, é bem importante que fique essa ideia, né, de que descobrir é ruim saber, mas pior é ter e não saber.
Lisiana, aliás, Lisiane, também Fabiana, que tenhamos um Natal com muito mais saúde para todos nós, né?
Com certeza. Obrigada para você e para a tua família também, Maculã. E nós estamos sempre à disposição, é um assunto que eu acho que para todos os profissionais gera um pouco de medo, como que eu vou lidar com isso, mas nós que estamos no meio somos apaixonadas por isso cada vez mais. Temos aí a Fabiana, que dá apoio psicológico aos pacientes, a Mayara, que é farmacêutica, que gerencia a nossa unidade dispensadora de medicamentos, que foi uma conquista também esse ano para o município de Marau, né? Então, ao invés do paciente ter que se deslocar para Passo Fundo e buscar medicação, nós temos a medicação aqui já na farmácia, nós gerenciamos estoque, então isso facilita muito para não haver a interrupção do tratamento.
E queremos ser, ao longo de 2020, cada dia, ser parceiro de vocês também.
Obrigada, Maculã.
Muito obrigada.
Boa sorte para vocês, tá bom?
Obrigada.
Bom trabalho.